Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 12 de agosto de 2019. Só para lembrar, a partir da semana passada, ou desde a semana passada, a gente começou a distribuir o Radinho usando WhatsApp e Telegram. Se alguém tiver interessado, o Telegram é fácil, é telegram.com/radinhodepilha. Fácil. O WhatsApp, você precisa de um link. E me solicite esse link, por favor, via Twitter, qualquer rede social, é muito fácil me achar. Solicite, não me passe o seu número, eu só peça para mim, eu passo para você um link. Nesse link você clicou, você está no grupo do WhatsApp. No WhatsApp eu passo o link para o arquivo de áudio, você clicou, ele baixa, e também passo os links dos artigos. No Telegram ele permite mandar o próprio arquivo de áudio. São diferenças pequenas, até agora não sei se tem muita vantagem, mas de qualquer maneira o experimento está funcionando, né? Espero que ajude vocês aí a acompanhar essa saga diária. Tenho vários artigos aqui que me chamaram a atenção nesses últimos dias, do final de semana, etc e tal, mas eu vou começar numa ordem cronológica reversa, vou começar pelo mais antigo que eu marquei aqui e a gente vai chegando mais perto. E logo, bom, acho que pode ser uma ordem interessante. O primeiro deles é completamente, é só um interesse cultural, mas é uma entrevista interessante com astrônomos que estão tentando descobrir mais sobre cometas, porque cometa é bacana estudar cometa, porque é bonito, né? Bastante impressionante, mas acontece o seguinte, cometa aparece de vez em nunca, né? Tem cometas que têm uma regularidade, que é bastante extensa. Então, dependendo, capaz que você morra antes do bicho aparecer de novo. Ou então, que a última vez que ele tenha aparecido, imagina, foi lá atrás. Mas o que acontece? O que esses astrônomos perceberam é que na Idade Média, né, muitos monges, ou sei lá, muitos estudiosos da época, os primeiros candidatos a astrônomos, a astrólogos, seja lá o que for, eles registraram sistematicamente o que acontecia no céu. Você tem que meio dar um desconto aí para a linguagem, etc e tal, mas vale a pena assistir o videozinho, porque eles mostram, eles mergulhando nessa tradição medieval, e tem muita coisa ainda que não foi nem traduzida, ou que não foi nem, interpretada, que não foi digitalizada. Então tem tesouro, que interessante, tem tesouros da astronomia, né, escondidos ali, observações que os caras fizeram no céu, de repente são cometas com um ciclo muito longo, que, né, imagina, a ciência moderna, né, tem o quê, 100 anos, 200, sei lá, mas aí a gente consegue voltar 1000 anos aí na história, ou mais, atrás de vestígios de cometas. Eu achei interessante. Bom, agora, como eu contei no começo, aliás, perdoe-me que hoje minha garganta é um pouquinho mais sacrificada, porque ontem foi dia dos pais, papai ouve super mal, então eu tenho que falar super alto. O que acontece no dia seguinte, eu estou sempre rouco. Mas tudo bem, papai está ótimo, só está meio surdinho, coitado. Mas vamos lá. Essa é um dos artigos mais desconcertantes. Eu estou até tentando envolver pessoas que tenham mais conhecimento do que eu, que não é difícil, mas assim, especialistas, etc e tal, e aí convido todos os raríssimos aqui a dar uma fuçada nisso, uma opinada nessa história. É um artigo que saiu na New Scientist, que é bastante intrigante. A questão é a seguinte, muitas doenças são que causam mortes, né, que causam transtorno, tal, você pega Alzheimer, você pega doenças do coração, etc e tal, mesmo diabetes, elas não têm causas muito claras. Por exemplo, um monte de gente que morre do coração não necessariamente tinha colesterol alto. Muita gente que morre de Alzheimer, você vai ver, o cara não tinha necessariamente placas ou não placas, sei lá. A questão é que as causas ainda são meio misteriosas. Em alguns países, eu cheguei a comentar isso na sexta-feira, não me lembro. Bom, de qualquer maneira, eu li com mais detalhe no final de semana, então dá para comentar com um pouco mais de propriedade. O que acontece? O que esse artigo apresenta é uma possível, é um caminho, né, de investigação que tem a ver com bactérias. Acontece que, isso é curioso, eu vou encurtar a história, porque é um artigo super longo, bem detalhado e tal, acontece que a nossa boca hospeda, no meu caso com a garganta assim, deve ser mais do que isso, mas a nossa boca hospeda por volta de 1.000 bactérias diferentes. Né? É um carnaval, é uma festa, uma beleza, tal. Mas o que é interessante é que você fala, ai meu Deus do céu, vou lavar tudo agora, vou lavar com água oxigenada. Não, não faça isso. Por quê? Você tem bactérias que são benéficas, é lógico, você tem as que são nocivas. Mas o que é interessante é que no equilíbrio que a gente tem na boca, nesse micro-universo, nesse microcosmo, as bactérias que não são nocivas, elas acabam mantendo as bactérias nocivas sob controle. Então, isso funciona no nosso corpo inteiro. A gente tem uma série de bactérias que mantém as bactérias nocivas em condições gerenciáveis pelo nosso sistema imunológico, exceto quando você fala muito no domingo e fica rouco no dia seguinte. Mas, bom, voltando. Pois bem, temos por volta de 1.000 bactérias na boca. Né? Daí ninguém precisa se preocupar, é assim que a coisa funciona. Mas uma dessas bactérias em especial, cujo nome obviamente eu já esqueci, que são aqueles nomes em latim bizarros, ela provoca tártaro. São essas que ficam escondidinhas ali entre o seu dente e a gengiva. Tá? O problema é que essa bactéria especificamente é uma bactéria realmente singular. Por quê? Porque ela tem um comportamento diferente, né? O que eles estão percebendo é que ela provoca de propósito, ela perdão, ela meu Deus do céu, minha garganta horrível. Ela provoca, ela sustenta uma inflamação mais ou menos permanente ali, porque na defesa do organismo, né, que é a inflamação, células do próprio organismo também são destruídas. E o que acontece? Essa bactéria se alimenta, inclusive, dos restos dessa bactéria. Então, ela tem um certo interesse ali em que a inflamação fique baixinha e continue discreta. Aí, o que acontece? Isso vai, obviamente, provocando perda de massa óssea no, no, na, na raiz do dente, você acaba perdendo o dente. E o que é interessante, não é interessante nada, é horrível, mas que esse tipo de gengivite provocada por essa bactéria, segundo um dos pesquisadores entrevistados aqui, é a doença mais difundida no mundo. Quase todo mundo tem um pouco dessa bactéria provocando gengivite. Em alguns países é elevadíssimo, acho que na Alemanha é tipo 80 e poucos por cento, sei lá eu. Pois bem, o que acontece é que a partir de um certo ponto essa bactéria entra na corrente sanguínea e resolve se espalhar pelo corpo. Ah, e o que é pior dessa história é que a partir daí a gente não sabe muito bem o que acontece, né? A gente já percebeu que uma das proteínas que está associada à presença dessa bactéria foi encontrada em cérebros de quem morreu com Alzheimer. Então você começa a perceber uma certa correlação, né, do funcionamento dessa bactéria, que em princípio pode inclusive ficar dormente durante muito tempo, ou ela pode se esconder em lugares em que o antibiótico não alcança. Eles estão percebendo com uma correlação forte com algumas dessas doenças, doença cardíaca, mesmo diabetes, Alzheimer. Mas a questão é, bom, ok, vamos imaginar que essa bactéria seja o problema, como é que a gente, em princípio, combate? Vamos fazer uma vacina? Não, na verdade, o organismo já tem anticorpos contra essa bactéria, só que ela consegue, de alguma maneira, se safar. Então, vamos atacar essa bactéria com antibióticos. Antibióticos normalmente atacam a bactéria quando ela tenta se dividir, mas essa bactéria fica um tempão dormente, então ela não se divide tanto. Então vamos atacar, bom, todas as estratégias possíveis de combater essa bactéria, que talvez seja realmente associada aí a doenças bastante graves, são meio complicadas. Então eu recomendo a leitura. Eu estou até esperando o feedback de amigos que são um pouco mais, que são muito mais especialistas do que eu em um assunto desse tipo, mas é muito interessante que de repente, né, alguma coisa tão simples quanto, sei lá, passar fio dental, ou seja o que for, possa estar influenciando na maneira como você, no tipo de velhice que você tem. Né? É muito, muito, muito curioso. E é uma bactéria bastante singular, bastante diferente das outras. Então, eu li isso no final de semana, recomendo aqui a leitura. Que é mais interessante que tem? Isso aqui é uma coisa curiosa, eu estou sempre falando aqui de astrofísica, né? Falei lá dos monges e tal. O que acontece? A Via Láctea tem no centro dela um buraco negro. Ok? Ok. Me disseram, estou acreditando, não vou questionar. Mas a questão é que, misteriosamente, em questão de horas, essa região ficou 75 vezes mais brilhante do que o normal. É engraçado pensar, né, um buraco negro colossal, que alguma coisa acontece, né, em horas. Sim, pois bem, acontece em horas. Uma suspeita possível é que alguma coisa passou perto desse buraco negro, né, uma quantidade gigante de gás, etc. e tal, ele começa a sugar, e nesse processo aí das coisas entrarem pelo ralo do buraco negro, elas se aquecem tanto que elas emitem luz. Então eu sei que parece contraditório, né? Um buraco negro que ficou brilhante, mas é isso aí. Quando ele está se alimentando, as coisas esquentam tanto que emitem luz. Tem um artigo aqui na Gizmodo, que eu não vi muita repercussão por aí, mas de qualquer maneira vale mencionar. A Casa Branca estaria preparando uma legislação para tentar, de alguma maneira, controlar um pouco mais o que as plataformas digitais, ou como elas trabalham, como elas funcionam. A alegação da Casa Branca é que as plataformas estariam censurando ou estariam desfavorecendo o discurso conservador. Agora, qual vai ser o impacto dessa legislação? Qual vai ser os detalhes? Quais vão ser os detalhes? Bom, a manchete da Gizmodo só diz o seguinte: as leis que poderiam quebrar a internet. Vejam bem, estamos vivendo em tempos estranhos, né, em que toda aquela liberdade, até um pouco idealista demais, da internet do começo, está realmente em xeque. Né? Agora, imagina o Trump achar que a gente está censurando o discurso. Mas o que ele está achando ruim é a gente tirar vídeo de fake news, ou vídeo de aquecimento, né, de quem está contrariando o aquecimento global. E, aliás, eu vou chegar nesse ponto em breve. Patinete, deixa para lá, depois essa daí eu vou comentar amanhã, que na verdade eu não li esse artigo direito. Tem um artigo muito interessante na BBC sobre um fenômeno que é bastante, pelo menos para mim, bastante intrigante, é o fenômeno de histeria coletiva. Né? Eu já tinha visto várias histórias de repente, sei lá, numa cidadezinha qualquer, não sei aonde, na África e tal, de repente uma criança começa a gargalhar, quando você vai ver, tem uma epidemia de riso. Então, é um surto de riso, todo mundo gargalha, gargalha, até cai duro. Mas o que está acontecendo? Por que de repente as crianças começam a gargalhar, ou então começam a gritar, ou então começam a dançar como loucas? Esses episódios são recorrentes, normalmente acontecem, tem sempre quando tem mais meninas, tem uma relação aí com gênero, depois vocês dão uma olhada aqui no artigo. E nesse caso aqui, é um fenômeno muito estranho na Malásia. É uma região pequenininha da Malásia, né? Uma cidadezinha modesta, onde a maioria é muçulmana, mas ainda a cidade tem, aquela população ali, tem muita crença em criaturas mágicas, em espíritos estranhos, né? Influências sobrenaturais, blá blá blá. Eu sei que uma das meninas, acho que no meio da aula, tem lá uma visão, um pesadelo, ela começa a gritar que nem uma louca. Aí o que acontece é um surto de gritaria, todo mundo começa a gritar que nem louco, ninguém sabe o que faz, né? Aí é lógico, todo mundo vai achar que isso é alguma coisa espiritual, aí vai dar a árvore, que é a culpa da árvore, derruba a árvore. Bom, o artigo é interessantíssimo, sobretudo pela coisa meio antropológica, também pelo lance psicológico da história, mas está aí, ainda mais que tem esse mexeu com espíritos, pronto, né? Vai ter um monte de gente associando isso a alguma coisa sobrenatural. Mas não, histeria coletiva é um fenômeno observado em outros contextos. Como eu já falei, desde gente dançando que nem louca, gente rindo que nem louca, a gente é uma espécie estranha. Essa é a única questão, é a única conclusão que eu consigo chegar. A gente é realmente uma espécie propensa a coisas bizarras. Tem, assim, na questão curiosidade completa, isso aqui não é coisa mais inútil ever, mas tem um artigo, eu acho muito interessante, sobre o nascimento do ponto e vírgula. Pois bem, o ponto e vírgula nasceu, ele tem data de nascimento, ele nasceu no ano X, ele nasceu em Veneza em 1494. Vejam que interessante, a questão é a seguinte, isso me lembra de um episódio que eu fiz no Radinho, bastante tempo atrás, sobre um outro sinal gráfico, que era uma mistura de ponto de exclamação com ponto de interrogação, e eu estou esquecendo o nome desse sinal. É um sinal, eu até fiz uma palestra uma vez em cima desse sinal. O sinal é muito bonitinho. Você pega um ponto de exclamação, mistura com um ponto de interrogação, e ele serviria para indicar surpresa, né? Aquela, quando você está com surpresa, mas meio em dúvida, né? Assim, como assim o Bolsonaro mandou fazer cocô dia sim, dia não? Aí você pode usar esse ponto, que eu já esqueci, logo logo eu lembro o nome. Pois bem, eu já falei desse ponto engraçado lá atrás e agora eu vou falar aqui do ponto e vírgula. O ponto e vírgula nasceu em Veneza em 1494. Então, se você quiser ler a história, é muito interessante, porque essa foi uma época de inovações na questão de sinais gráficos. Porque você começou a questão dos livros, né? Os livros estão se popularizando, né? Você está coisas que a própria gramática da língua ou a maneira como você registra o texto escrito ainda está muito aberto ali a inovações, interpretações, a grafia das palavras, está tudo muito incipiente, né? Então, muitos dos editores, que imprimiam livros, eram criativos e inventavam sinais diferentes, letras que já não existem mais, etc. e tal. E aí uma letra que deu, um desses sinais gráficos que deu certo é o ponto e vírgula. Então, se tiver um pouco de interesse, ele até mostra o texto em que aparece ali o ponto e vírgula. Eu sei que é uma coisa completamente superficial, mas eu tenho um absoluto fascínio por essas histórias de história da cultura. A história da cultura para mim é muito interessante. Tem um artigo que eu li superficialmente, eu vou ler com mais calma, mas eu vou dar a dica para vocês lerem aqui. Saiu na Slate dizendo o seguinte, que, aliás, bom, faz um bom tempo que eu coloquei minha própria carreira em xeque quando eu comecei a questionar os rumos da tecnologia, né? A hora que eu fiz isso, obviamente, eu cavei uma cova para mim mesmo, né? Porque o mercado não gosta de ser questionado. Pois bem, em Stanford, o interesse, olha que interessante, é sinal dos tempos, o interesse pelas matérias de tecnologia, pelos cursos, está diminuindo. Olha aqui, ó. Como se a ressaca tecnológica tivesse chegado a Stanford. Deem uma olhada ali, eu vou ler com um pouco mais de calma, fica mais como sugestão de leitura do que qualquer outra coisa. O que mais que eu vi aqui, que eu acho que é interessante? Tem um artigo de natureza, podia ser só uma historinha, né? Na verdade, é uma mulher que estava passando por uma situação meio tensa no trabalho, aí um dia está tomando banho e ela começa a sentir um incômodo na cabeça muito ruim. É como se o escalpo, essa região onde tem cabelo, para alguns, né? Para alguns também não tem, mas é como se o escalpo dela estivesse em chamas, estivesse pegando fogo. Uma sensação super desconfortável, ela não sabe o que é. Bom, eu vou resumir a história toda. Ela vai numa porrada de médico, mas é uma batelada de médico, é incômodo, dói pra caramba. E os caras falam, toma uma aspirina, toma... E aí ela vai passando por uma série de remédios. Todos os remédios, alguns fazem efeito, mas na hora que começa a passar o efeito, volta a doer. Então é uma, coitada, uma história triste, uma história horrível. E no fim, finalmente, ela encontra um médico que resolve, opa, pera, deixa eu prestar atenção que esse negócio está estranho. E aí eles acabam achando qual é a causa. Mas a questão aqui, que eu acho que vale a pena comentar, é a seguinte... É o aprendizado dela. Falou, olha, a partir de agora eu só procuro por médicos que sejam professores ou que sejam pesquisadores. Porque aí vem uma coisa que eu sempre falo aqui no Radinho, que é o que para mim encanta na ciência. Na ciência, quando você tem uma mentalidade científica, quando você encontra alguma coisa estranha, né, você fala, toma uma aspirina e vá para casa. Né? Ou você não senta em cima, ou você fala, bom, isso não é nada demais. Não, você presta atenção e fala, pô, mas por que diabos isso está acontecendo? Né? Então, essa postura de curiosidade diante de tudo, né, que de alguma maneira te faz coçar a cabeça, né, que te causa curiosidade, isso faz toda a diferença. Então, na hora que ela foi conversar com médicos que tinham uma postura mais curiosa, talvez pelo fato de estarem no universo acadêmico, ou por serem pesquisadores, seja o que for, fez toda a diferença. Então, fica aqui a dica, isso aqui é mais um, na verdade, né, uma comprovação daquilo que eu sempre insisto, né? O que você faz diante de alguma coisa que desafia o seu entendimento? Você manda o cara tomar uma aspirina ou você vai pesquisar para ver se de repente você precisa questionar ou repensar o seu entendimento, né? Eu achei interessante aí. O que mais que tem para comentar com vocês? Tornado em Amsterdã. Esse é um artigo que saiu no Estadão, que é bastante curioso, que é o seguinte, eu já falei em outras ocasiões aqui no Radinho sobre o lixo espacial. A gente tem colocado tanto satélite lá que até tem um americano que disse, olha, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir nem atravessar esse lixo. Né? Se a gente quiser ir para a Lua de novo, não vai conseguir, porque vai ter tanto lixo que o foguete vai entrar em rota de colisão com alguma coisa, vai ser uma desgraceira. Né? Então, não sei se a gente vai chegar nesse... Bom, talvez a gente chegue logo nesse... Mas o que acontece é que Hoje, essa estatística é realmente o que me deixou, né, de olhos arregalado. Todo santo dia, uma tonelada de lixo espacial cai de volta na Terra. É como se todo dia caísse um carro cheio de gente, um carro com um tanque cheio, inclusive, uma tonelada cai, porque ou caem sem controle nenhum, né, os satélites mais modernos, eles já vão com alguma capacidade de programar a sua própria queda, né? Quando eles quebram, quando eles ficam obsoletos, eles já meio se preparam para cair numa certa região, ou então caem, ao Deus dará, né? Acontece o seguinte: para você preparar um satélite para ser capaz de escolher onde ele vai cair, isso complica o satélite, significa colocar mais combustível, mais equipamento, ele vai ficar mais pesado, ele vai ficar mais caro. Então tem aí um equilíbrio difícil, né, entre você ser responsável, né, um satélite responsável, e um satélite viável, né? Mas de qualquer maneira, tem aí os satélites mais, entre aspas, limpinhos, né? Eles tentam programar onde eles vão cair. E onde eles vão cair? Eu já pensei, tem em Brasília, tem assim, é até fácil de ver do alto, né? São duas coisas redondas com o negócio no meio. Bom, não. Eles, na verdade, escolhem uma região que fica entre o Chile e a Nova Zelândia, no meio no meio do nada, no meio do oceano, é uma região onde tem muito pouco tráfego de navios, e mesmo o tráfego aéreo, eles tentam desviar os aviões daquela rota ali, porque quando eles têm que cair, eles preferencialmente caem naquela região. E eu não sabia, o artigo cita duas ocasiões onde lixo espacial matou gente. Um foi na década de 60, foi imagina, um navio pesqueiro japonês, coitado do cara. O cara está no meio do mar e cai um troço na testa dele. E uma mulher também nos Estados Unidos, alguns anos atrás, não lembro a data exatamente, mas esse é um nível de má sorte, simplesmente, literalmente estratosférico, né? O que mais que tem? Tem um artigo interessante aqui sobre cobalto. Cobalto. Eu lembro quando era criança eu tinha um lápis azul cobalto, era uma cor bonita. Pois bem, cobalto é azul mesmo. Cobalto teve nos últimos anos o preço dele praticamente quadruplicou, né? Por que que o preço do cobalto quadruplicou? Tanto que eles chamavam de ouro azul, porque a indústria de tecnologia de ponta demanda cobalto, né? Demanda cobalto inicialmente para fazer metais especialmente robustos, duros, tipo implante, prótese, foguete e tal. Essa era uma demanda normal, mas o que acontece com o cobalto é usado em baterias para fazer catodos, para fazer cátodos de bateria. Você usa cobalto. Como tudo hoje tem bateria, né, desde o smartphone até o carro elétrico, então imaginou-se que ia ter um pico de demanda de cobalto. Aí o que acontece? O preço quadruplicou, mas aí o que eles e aí o que acontece? Recentemente o preço despencou. Falei, peraí, estava lá em cima, por que caiu? Porque grande parte dessa subida foi especulação. Muita gente imaginou que a indústria do carro elétrico fosse bombar, acumulou cobalto, o preço subiu artificialmente, o carro elétrico não está fazendo tanto sucesso quanto se imaginava, e agora o preço caiu bastante. Então vale a pena dar uma lida, sobretudo porque metade do cobalto do mundo vem do Congo em condições sórdidas, milhares e milhares de crianças trabalhando em condições subhumanas, sangue, máfias, corrupção, é um Deus nos acuda, a coisa é feia. Então só para a gente lembrar que a tecnologia da gente não é tão limpinha assim. Aqui tem um artigo na Wired muito estranho. Um hacker fez uma prova de conceito, fez uma demonstração em que ele conseguiu transformar alto-falantes de qualquer tipo, do seu computador, uma caixinha Bluetooth, ou então um alto-falante público. Ele conseguiu hackear para que os alto-falantes emitissem som num volume altíssimo, porém inaudível. Isso não é contraditório. O que acontece é a gente consegue ouvir dentro de uma certa faixa de frequências. Né, em princípio de 20 a 20 mil hertz, isso quando você nasce, porque logo depois, hoje se eu ouvir alguma coisa acima dos 14 mil hertz, vou ficar feliz. Com a idade, a gente vai perdendo essa sensibilidade, né? Então, tem várias, a partir de uma certa frequência, você já não ouve mais, né? E abaixo também não, né? Você não consegue ouvir coisas que são muito, muito, muito graves, chega uma hora que você não ouve mais. Mas isso não quer dizer que isso não te afete. né? Então você pode ter um som altíssimo, num volume altíssimo, você não percebe, mas isso pode danificar o seu ouvido, pode danificar o seu organismo. Não sei se vocês lembram de um mistério estranho que aconteceu em Cuba. Vários funcionários da embaixada americana reclamavam de mal-estar, de problemas neurológicos e tinha a suspeita de uma arma sônica. Pois bem, o que os hackers estão mostrando é que é possível se hackear e fazer com que alto-falantes emitam coisas muito próximas do ultrassom ou do infrassom e possam prejudicar pessoas. E também tem uma outra matéria que é completamente bizarra, que é possível, um hacker demonstrou que é possível hackear uma câmera Canon DSLR, a câmera caríssima, com ela conecta por Wi-Fi, ele consegue sequestrar as suas fotos. Pois bem, vê se não tem nenhum update para sua câmera Canon. A minha Nikon, até agora ninguém falou nada. E aí, para quem tem, falando em etimologia, né, falando em origem das palavras e origem, né, tudo mais, tem um artigo muito interessante na Open Culture, que é a primeira vez que é o primeiro registro que a gente tem do uso da palavra fuck em inglês. Né? Em inglês não parece palavrão, né? Pois bem, então, para quem estiver curioso, a etimologia da palavra fuck em inglês é um mistério, tem várias teorias e tal, mas a primeira aparição da palavra fuck é num texto de 1528, o Brasil já tinha sido descoberto, em que é um texto em latim de Cícero. Cícero é um latinista, não, romano sensacional. O que acontece? No rodapé, o monge que estava copiando aquilo em latim escreveu embaixo fucking abbot, né? É muito curioso, né? Quanto tempo faz isso? 500 anos da palavra fuck. Muito interessante. O que mais tem interessante aqui? Bom, tem uma matéria sobre patinetes, isso eu comento com vocês amanhã. Acho que só para encerrar. Ah, não, olha que. Não, então tá bom, vamos lá, vai. Ah, eu trabalho na BRK, e na BRK a gente usa uma rede chamada Workplace, que é do Facebook, é um Facebook corporativo, e um colega publicou ali um vídeo negando o aquecimento global. Eu não sabia muito como reagir, eu comentei, apaguei meu comentário, deixa para lá, mas eu resolvi assistir um pouco o vídeo. Eu não consegui assistir mais do que 3 minutos porque o vídeo é muito ruim, mas é muito ruim num patamar assim amador, né? E aí o que me impressiona é que se você assiste um pouquinho, dá para perceber muito rapidamente a manipulação dos fatos. Não, o vídeo tem opinião de pesquisadores. É lógico, você vai lá e pergunta para que horas são? Aí o cara fala, são 9h30. Aí você coloca, olha aqui, eu tenho opinião de pesquisadores. Claro, falando qual é a hora, né? Ou falando algum tipo de obviedade. Mas, na verdade, ele não está, em princípio, apoiando a sua tese insensata. Né? Então, foi meu primeiro contato com esses vídeos. Eu até apaguei da minha história do YouTube, dei mãozinha para baixo, polegar para baixo lá, tal, que até queria reportar. Aliás, é uma coisa interessante, eu não descobri como reportar um vídeo no YouTube. Se alguém descobrir, depois me conta, tá? Mas o que acontece? Fiquei chocado, me impressiona como estratégias tão toscas, né, de retórica ali, né, conseguem iludir as pessoas, isso é impressionante. Mas o que é pior, tem aqui um estudo, vou dar o link aqui, dizendo que a maior parte dos. Se você for no YouTube procurar por mudanças climáticas, climate change, a maior parte do que se acha é fake, é negando o aquecimento global. E aí o YouTube fala: não, veja bem, esse estudo é antigo, de 2018, já mudou. 2018 faz 8 meses, 2018, né? Será que mudou tanto assim? Mesmo que já tenha mudado, quer dizer que até 2018 a maioria dos vídeos era de desinformação, o YouTube enchendo o bolso, ia falar outra coisa, de dinheiro com isso, né? E ainda vem, é meio irritante. Então, preocupem-se, tá? Porque a história de você encontrar alguma coisa no YouTube não quer dizer que seja minimamente verdadeiro. E agora, só para encerrar num tom que eu acho que é mínima, sei lá, eu gostei dessa história. Esse daqui é o seguinte: há alguns anos já começou uma crise nos museus, porque muitas peças que estão em museus foram obtidas de maneira questionável. ou foi porque o país foi colonizado, ou foi saque mesmo, ou foi roubo, seja lá o que for, muita peça que está em museu, em museus bacanas, então muitas peças estão sendo devolvidas, né? O presidente da França, o Macron, fez lá um gesto e falou: eu quero devolver os objetos, porque a França foi uma potência colonialista gigante, né? Ele começou um grande processo para devolver essas peças. O Smithsonian Institute também está devolvendo um monte de coisa para os nativos americanos. Pois bem, essa é uma história de uma peça que está no Museu Britânico. Existe um povo no Quênia chamado Pocomô, não é Pokémon. Eu achei que fosse Pokémon. Ainda mais porque que os caras estão reclamando que a fonte de poder mágico. Bom, eu vi poder mágico Pocomô, eu pensei em Pokémon na hora, nunca joguei, nem sei como é que é, mas. Pois bem, existe um povo de 200 mil pessoas, um povo pequenininho, rural, né, no Quênia, que é. O eixo central, né, da crença da sociedade dos caras era um tambor mágico, certo? Um tambor mágico que tinha um som extraordinário. E esse som extraordinário desse tambor gigante, um tambor feito do tronco de uma árvore, era tão sagrado que quem abrisse o bico, né, enquanto o tambor estava tocando era morto sumariamente. Então a crença dos caras, a sociedade dos caras era estruturada em torno do tambor mágico. Adivinha o que aconteceu com o tambor mágico? Soldados ingleses, na ponta do fuzil, levaram o tambor embora há mais de 100 anos. E esse museu está no porão, no armazém do Museu Britânico. Não está nem exposto. O que acontece? Os caras querem de volta. Porque toda a crença, todos os rituais têm a ver com o raio do tambor, né? E aí, puxa, e a história é super bonitinha, vale a pena ver, você fica com dó dos caras, poxa vida, devolve o tambor para eles. Mas a questão não é tão simples, porque recentemente um outro museu resolveu devolvê-la para o Quênia várias peças que tinham sido confiscadas de uma maneira duvidosa. O que acontece? As peças chegaram no aeroporto do Quênia, aí os caras falaram: ah, então, vocês vão ter que pagar 60 mil dólares de importação. Eu falei: hã? De imposto, sei lá, eu tal. Aí o que acontece? Não quero pagar, só estou devolvendo, é teu, fica aí. Aí como ninguém, eles não entram em acordo, o negócio está lá no porão do aeroporto, mofando, estragando, porque o Quênia também não tem. Pô, o que acontece? Isso não é só, né, uma questão do Quênia, vários desses países têm instituições, no mínimo frágeis, para não dizer notoriamente corruptas, né? Então às vezes você devolve, e aí depois o que acontece? Não é necessariamente bonito, né? Mas o próprio Macron disse: olha, devolvo, se eles não vão, sei lá, é deles, sei lá, se eles não vão tratar disso direito, paciência, o que é que eu posso fazer? Mas se é deles, é deles. Então é uma historinha que eu achei tocante, né? Eu simpatizei com o povo Pocomô, né? Até fiquei curioso de ouvir o som sagrado do tambor, mas de repente eu não posso ouvir, vai ver que eu não mereço, né? Raríssimos, nossa, esse foi um episódio extraordinariamente longo. Muito obrigado aqui pela atenção. De novo, quem quiser o link para o WhatsApp, me procure, eu sou fácil de achar. Quem quiser o Telegram, telegram.radinhodepilha, tá lá. Fora isso, a gente está no Spotify, a gente está no Google Podcast, está no Apple Podcast, sabe como é que chama isso? Está no radinhodepilha.com. Um grande abraço e até amanhã.